Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 3 de junho e este é o episódio número 30 do meu podcast. Primeira coisa que quero salientar é que completamos hoje um mês de podcast. Começámos no dia 3 de maio e hoje é dia 3 de junho. Num mês gravei 30 episódios. 30 episódios em que vos entrego valor, em que partilho aquilo que aprendi até agora na minha carreira profissional gratuitamente. E, portanto, quem tenha apreciado esta consistência, quem tenha encontrado valor, epá, ia-vos pedir que partilhem com um amigo. Convidem um amigo a ouvir. Completou agora um mês, já não é uma experiência, já perceberam que não vou largar, já perceberam que isto é a sério, está na hora de convidar mais gente. Falem um amigo, falem à namorada, falem ao namorado, um primo, digam-lhe que é interessante. Vamos alargar esta comunidade, vamos crescer. Vou continuar a partilhar valor como até agora. E, nesse espírito de partilha, uma das coisas que eu faço é responder perguntas dos ouvintes que me chegam em qualquer uma das minhas redes, no YouTube, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no TikTok. São perguntas que são colocadas e que levam o hashtag Pedro Hipólito Podcast. E eu respondo aqui em formato mais longo, numa conversa. E é isso que vou fazer hoje. Portanto, o Francisco Barbosa escreveu-me o seguinte, pôs o hashtag Pedro Hipólito Podcast e depois pergunta: fazes investimentos para além da tua empresa? O que achas do trading e do real estate que estão cada vez mais populares? Achas que é muito difícil ser sucedido nesse tipo de investimentos ou é de facto, a longo prazo, dinheiro fácil? Muito obrigado. Tenho gostado de ouvir o podcast. Está excelente. Isto é perfeito, porque faz-me uma pergunta, ajuda-me a ter aqui mais um episódio respondendo uma pergunta que de facto é uma pergunta fantástica e depois como faz um elogio ao mesmo tempo, dá-me feedback motivador para que me ajuda a ir mais longe e a fazer mais. Bom, eu acho que é uma boa pergunta e vou responder. Portanto, a pergunta é: trading e real estate são sugestões que se vê como populares nas redes sociais, são ou não são bons investimentos? E têm naturezas diferentes, têm naturezas muito diferentes. Trading tem muito de prever o futuro, não é? Normalmente são investimentos de curto prazo, compro hoje para vender daqui a 5 dias, para vender amanhã, para vender daqui a uma hora. E portanto, pode ser trading de quê? Pode ser trading de ações, pode ser trading de forex, portanto moeda estrangeira, dólares, libras, o que for. Pode ser trading de bitcoins, não é? Compro e vendo bitcoins, não é? E no processo de trading, como não é um investimento de longo prazo, não se está tanto a pensar em cash flow gerado por aquele investimento, não se está à espera de dividendos, a parte de dividendos é menos importante e o que interessa é tentar adivinhar uma coisa que estou a comprar hoje barata e que daqui a 3 ou 4 dias vai estar em cima. É uma coisa que eu não gosto. Como eu não tenho uma bola de cristal, acho que é um casino. Minha opinião pessoal é que é um casino. E, portanto, não recomendo a ninguém. Sei que nas redes sociais o tema do trading é popular, mas se forem a perceber, a maior parte disso é popular porque alguém vos está a convencer ou a comprarem um curso ou a comprarem tips, portanto, alguém que diz que consegue saber como é que a ação vai evoluir porque é um bom analista e nunca falha e, portanto, se pagarem 50€ por mês, ele entrega-vos dicas com as quais vão ganhar milhares de euros, ou a tentar vender-vos um software que permite-vos fazer análises e, portanto, cria sempre a expectativa que o trading é dinheiro fácil para depois vos vender alguma coisa. E, portanto, a pessoa que está a promover, muitas vezes, não digo que seja sempre, até porque há traders profissionais, mas muitas vezes o que está é a querer vender alguma coisa. Está-vos a querer convencer a começar a fazer trading para vos vender um produto, um curso, um software ou informação. E portanto essa própria pessoa não vive do trading, vive de vender alguma coisa a quem faz trading. E portanto, eu não recomendo... Bah, se calhar na Goldman Sachs, na JP Morgan, não é? No Bank of America há traders profissionais, bah, mas são organizações muito grandes, têm muitas fontes de informação, conseguem elas próprias, têm carteiras que movimentam, portanto conseguem antecipar essas movimentações por eles próprios que as fazem. Isso chama-se front running, não é? Front trading, front running é quando tens informação sobre alguma coisa que vai, um fundo vai fazer uma coisa, uma operação grande, e antes de fazer uma operação grande em nome de um cliente, dá uma ordem na carteira própria, porque já sabe que a seguir, por exemplo, vai comprar $1 bilhão de ações da Microsoft. Epá, antes de comprar $1 bilhão de ações da Microsoft, mete uma ordem pessoal de 100 mil, front running. Mas isto é uma operação que é ilegal, pá, porque é o que se chama insider trading. Ele tinha informação privilegiada e faz isto de uma forma secreta, pedindo a amigos que façam as encomendas, com kickbacks, pois esses amigos vão-lhe devolver o dinheiro. Portanto, é uma operação ilegal e a maior parte das pessoas não consegue fazer isto porque nem sequer sabe que vai haver encomendas de mercado, que vai haver ordens de mercado, compra ou venda, que façam variar as cotações. E, portanto, o resto das pessoas estão em um casino, estão vulneráveis às variações do mercado, com informação totalmente incompleta, com egos inflados por esses promotores que lhes dizem que vais ganhar, vais conseguir, pá, um emprego não serve para nada, sentas-te com uma consola em casa, pá, tens ecrãs com números e vais ganhando dinheiro sem trabalhar. Digo-vos já, para a maior parte das pessoas vai perder dinheiro com isso, é exatamente como um casino. Tem luzes a brilhar, tem pessoas a gritar que ganharam jackpots, mas 90% das pessoas perdem. Portanto, trading está respondido. O real estate é diferente. Portanto, real estate tem mais de value investing. É muito difícil perder o dinheiro todo numa operação de real estate, não é? A casa não vai para zero. Portanto, ao contrário do trading, que se pode ter perdas substanciais, no real estate não é bem assim. Mas o real estate, se for feito em pequena escala, tem algumas vulnerabilidades a que temos que estar atentos. Por exemplo, alguém compra uma casa, um apartamento para alugar. Epá, isso é como ter uma empresa. Vamos supor que essa casa era uma empresa. Só tem um inquilino. É como se fosse uma empresa que só tem um cliente. Ah, e quando esse cliente desistir, se for embora, não sei o quê, vamos arranjar outro cliente. Percebem que é uma fragilidade face a uma empresa que tem 100 clientes, 500 clientes, 1000 clientes, não é? Se saírem 2 clientes em 1000, epá, continua-se a ter 998, continua a funcionar. Aquela casa, quando o inquilino sai, passa a ter zero receita. E, portanto, o real estate, quando é feito em baixa escala, tem um problema que no mundo da gestão se chamaria concentração de clientes, não é? Como uma empresa que tem só 2 ou 3 clientes grandes, pá, é muito vulnerável a esses clientes. Não digo que seja um mau investimento, mas tem que se ter noção. Quando tem muita escala, muda, não é? De uma pessoa que tenha 2 mil apartamentos, quer dizer, não vão sair os 2 mil inquilinos ao mesmo tempo. E, portanto, a escala ajuda a estabilizar o negócio do real estate, e é precisamente quando se está a começar que tem-se vulnerabilidades grandes. Depois, o real estate tem uma segunda vantagem, que é um negócio facilmente alavancável, ou seja, é possível comprar uma casa por 25% do valor e pedir o resto emprestado, não é? Portanto, é um negócio onde é fácil aceder a crédito e, portanto, é fácil de certa forma escalar. Mas tem riscos, porque também tem uma componente muito grande do ativo, que é a casa, que pode valorizar ou desvalorizar. A única razão pela qual não temos a mesma ansiedade do que quando fazemos trading é porque aquela casa não está cotada em bolsa nenhuma e, portanto, nós não vemos a flutuação do valor. No fundo, existe a flutuação do valor. Se eu dissesse assim, tens que vender esta casa nas próximas 2 horas, porque quando se está a transacionar títulos, nós conseguimos vender ações na bolsa, quer dizer, nos próximos 10 minutos consigo vendê-las, não é? Se tentarem fazer isto com a casa, quer dizer, não sabem sequer o valor para conseguir fechar uma... Nem é possível. Portanto, tem menos liquidez, há informação incompleta, porque vocês não têm uma cotação da casa que possam seguir diariamente. E não é fracionável, não é? Eu, se tiver 1000 ações de qualquer coisa, e se precisar de dinheiro consigo vender 100, fico com 900. Se tiver uma casa, não consigo vender um quarto. não é? Não consigo vender uma casa de banho. E, portanto, aquele ativo tem alguma rigidez, tem alguma rigidez. E, portanto, também, sinceramente, ou é feito de uma forma absolutamente profissional, com o objetivo de atingir um portfólio imobiliário significativo que diluia, que vá, permita diluir o risco de cada uma dessas casas, ou é um investimento arriscado. É que, de facto, no real estate, a quantidade muda a qualidade. A quantidade muda a qualidade. Eu estava a dizer, numa casa não é possível vender uma casa de banho. É verdade. Mas, se tiver 1000 apartamentos, posso vender 2 apartamentos. Ou seja, se eu tiver muitos, passou a ser fracionável. Passou, de certa forma, a ser fracionável. Só tiver uma casa, não há maneira de fracionar o investimento. Se eu tiver 1000 apartamentos, consigo fracionar. E, portanto, de facto, no real estate, a quantidade muda a qualidade. Dou-vos o exemplo do fracionamento e também vos dou o exemplo da liquidez. Se eu tiver uma casa e dizer assim, tenho que vender esta casa até ao fim da semana, epá, é difícil. Mas se eu tiver 1000 casas e dizer assim, tenho que vender uma das 1000 até ao fim da semana, é muito mais fácil, porque posso, qualquer uma delas pode ser transacionável, aumenta a liquidez do ativo. E, portanto, em relação ao real estate, a minha opinião é, em baixa escala é perigoso e não recomendo. Em grande escala, pode ser interessante. Pode ser interessante, mas tem que ser, de facto, em muita escala, com centenas de casas que transformam a qualidade desse ativo. Em relação aos investimentos, mais do que me ouvirem a mim, eu acho que uma coisa que é interessante, quando estão a pensar em como ganhar dinheiro, é olhar para quem ganhou dinheiro. Não é? Eu, se quiser aprender a jogar ténis, epá, para além de ter umas aulas com um compressor que arranjo aqui em Lisboa, se calhar vou-me pôr a ver o Federer e o Nadal a jogarem, não é? E vou dizer assim, epá, que engraçado, pá, o gajo faz assim, o gajo faz assado. Eu, só olhar para o Federer, vou ver o que é que ele faz. Se eu olhar para o Nadal, vou ver o que ele faz. Se quiser jogar futebol, vou ver jogos com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. Nos negócios, vamos ver o que é que os grandes empreendedores fizeram. Não vale a pena ouvir um tipo qualquer da internet a recomendar um trading do Forex. Epá, vamos dizer assim, vamos à Forbes List e vamos analisar a malta que ganhou mesmo, que tem dinheiro gigante, como é que ganhou isso. Então vamos ver, tenho aqui a Forbes List à minha frente. Jeff Bezos, net worth, portanto, fortuna, 113 bilhões. Fundou a Amazon, portanto, Jeff Bezos fundou a Amazon. Bill Gates, 98 bilhões de dólares, fundou a Microsoft. Bernard Arnault é o dono da Louis Vuitton Moët, LVMH. Portanto, que é o dono da Louis Vuitton, da Moët Chandon e de um monte de marcas. Chanel e um monte de marcas. Portanto, é um investidor que não faz trading. Ele compra as marcas. Portanto, ele tem origem. Ele é herdeiro de um empresário razoável, mas não gigantesco ao nível dele, da construção civil. Portanto, o pai dele era da construção civil, e ele alavancando esse negócio de construção, fazer aquisições, mas é buy and hold, portanto é value investment, e portanto não está a comprar hoje a Louis Vuitton para vender amanhã a Louis Vuitton, compra para ficar, não é? Compra a Berluti para ficar, compra a Chanel para ficar, compra a Moët Chandon para ficar, e portanto não faz trading. A seguir, portanto, é este Bernard Arnault que tem 76 bilhões, vem outro que é de value investment, que é o Warren Buffett, 68 bilhões. Já fiz um episódio específico, não vou falar mais. Depois vem o Larry Ellison. O Larry Ellison é fundador da Oracle, portanto, uma empresa de software. Depois vem o número 6, Amancio Ortega, é o fundador da Zara, 55 bilhões. Depois vem o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, 54 bilhões. E depois vem três que têm o mesmo apelido. Jim Walton, 54 bilhões. Alice Walton, 54 bilhões. Rob Walton, 54 bilhões. Pá, porquê que estes três tipos têm o mesmo nome, que é Walton, e têm exatamente a mesma fortuna? Porque são os filhos do Sam Walton, que foi o fundador da Walmart. Bem, portanto, já vos passei aqui, podia agora estar o dia todo a ler a lista inteira, mas acho que isto chega para chegarmos à conclusão que eu vos quero mostrar. No top 10, isto que eu li foi o top 10, número 10, os mais ricos do planeta, não é? Que lições é que nós tiramos disto? Deixa lá ver quantos é que são fundadores de empresas. Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Ellison, portanto, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Ellison, Amancio Ortega, Zuckerberg. Portanto, em 10, 5 fundaram empresas. Nenhuma das empresas é real estate. Nenhuma das empresas faz trading. Em 10, 5. Portanto, 50% da probabilidade de estar no top 10 é fundar uma empresa do zero. Depois temos dois, que é o número 3 e o número 4, que é o Bernard Arnault e é o Warren Buffett. São de value investment, buy and hold. Não é trading, é comprar e ficar com as ações décadas. Não é? Warren Buffett tem investimentos na Coca-Cola há não sei quanto tempo, não é? Quer dizer, tem a NetJets há não sei quanto tempo, tem a American Express há não sei quanto tempo, são anos e anos, são décadas, não está a fazer trading nenhum. Portanto, 2 em 10 são investidores de longo prazo, chamado value investment. E 3 em 10 são herdeiros. E 3 em 10 são herdeiros. Portanto, 5 em 10 fundaram empresas, 50% fundaram empresas, 20% value investment, 30% herdar o dinheiro. Pronto, epá, quer dizer, basta olhar para esta lista, não é? Basta olhar para esta lista para ficar com ideias bem claras de qual é a maneira de ganhar dinheiro. Se tirarmos o herdar, porque isso, quer dizer, vocês não escolhem, não é? Ou vão herdar ou não vão. Se tirarmos o herdar, tiramos 3, que é os Waltons, os 3 tipos da família Walton. Se tirarmos os 3 tipos da família Walton, o que nós temos são 5. Em 7 fundaram empresas. Portanto, 71% fundaram empresas do zero. E o restante, que é 29%, são value investors. Não há aqui real estate. Até o Warren Buffett é famoso por viver numa casa modesta há décadas. Não há aqui real estate. Não há aqui trading. Epá, portanto, não sei o que vos estou a dizer, é a realidade. Portanto, para além de responder a pergunta, estou-vos a dizer como é que se responde à pergunta. Não estou só a dar o peixe, estou-vos a ensinar a pescar. Vão ver como é que os outros fizeram. Se eu agora continuasse a lista, por exemplo, quem é o 11º? O 11º é o Steve Ballmer. É o Steve Ballmer. Quem é o Steve Ballmer? Fundou uma empresa? Não. Não é fundador da Microsoft. O Steve Ballmer é o empregado número 30 da Microsoft. É o empregado número 30 da Microsoft. Ele juntou-se à Microsoft com a Microsoft. Era uma empresa muito pequena em 1980. E era o responsável da área comercial da Microsoft. Fundou, aliás, porque o Bill Gates não é uma pessoa com inclinação comercial e, portanto, o Steve Ballmer foi a pessoa que ele contratou para o ajudar nas vendas. É o 11º mais rico do mundo. 53 bilhões. Portanto, também veem, se continuássemos na lista, que nem sequer é preciso fundar uma empresa do zero. Nem sequer é preciso fundar uma empresa do zero. Basta entrar bem cedo e assegurar a sucessão. O Steve Ballmer foi CEO da Microsoft imediatamente a seguir ao Bill Gates. Entrar bem cedo, ter sucesso e assegurar a sucessão. É o 11º desta lista. Portanto, epá, por favor, não se deixem entrar em tretas dessas das redes sociais, de gente a falar disto e daquilo, e percebam que só há, basicamente, quer dizer, é a realidade, não sei o que vos digo, é a lista que vos dá, eu só estou a ler a lista. Ou fundam uma empresa, ou têm capacidade de investimento para fazer investimentos de longo prazo, ou entram numa empresa muito cedo, capturam essa posição e vão crescendo com ela. Sobre esta história de entrar na empresa muito cedo, hei de fazer um episódio dedicado sobre isto. Porque nós em Portugal, como as empresas foram muito estatizadas a seguir ao 25 de Abril, nós não temos a noção disto, do poder da sucessão. Mas se olharmos para empresas de mercado nos Estados Unidos relevantes, vamos perceber que ser o sucessor muitas vezes até é mais poderoso do que ser o fundador. É uma coisa interessante de ver. Estou-vos a dar aqui o exemplo do Steve Ballmer, mas há imensos assim. E portanto toda a gente que pensa, epá, um emprego, não sei o quê, epá, esqueçam essas tangas das redes sociais. Se for o emprego certo, está aqui o Steve Ballmer. Reparem, o Steve Ballmer é o empregado número 30. Podia-se dizer assim, epá, não, mas ele não é fundador. Está bem, fundador é os dois primeiros. Mas também não foi o número 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o... Nem sequer, o que eu estou a dizer é que nem sequer têm que entrar na empresa no momento zero. Nem sequer têm que entrar... Entraram, para além dos dois fundadores da Microsoft, que é o Bill Gates e o Paul Allen, depois desses dois... entraram mais 27 antes de chegar ao Steve Ballmer, mas o Steve Ballmer é o que está em 11º lugar. Porque foi, de facto, uma pessoa que, sendo um colaborador da Microsoft, não foi fundador, marcou a empresa e chegou a CEO. Chegou a CEO. Pá, isso muda tudo, não é? Isso muda tudo. Pronto, é pá, respondi-vos com a realidade, que é como eu gosto de fazer, com capacidade analítica, olhar para as coisas e perceber. Portanto, trading... não vejo aqui, eu próprio não gosto e também fui ver e não encontro. Real estate é uma forma se calhar de terem poupanças, mas cuidado, porque se fizerem em baixa escala é arriscado, é muito mais arriscado do que parece. Espero que tenha sido útil. Lembrem-se, se foi útil, daquilo que vos pedi, convidem um amigo, um primo, o irmão, falem em casa ao jantar, falem nisto a alguém. Tragam gente, eu estou a partilhar o meu conhecimento gratuitamente. Se acham que tem valor, ofereçam-no também gratuitamente a alguém de quem gostam. Um abraço, até ao próximo episódio.